o seu processo. Porque você não paga pelo erro dos outros. Sempre foi você que começou. O Adão e a Eva é você. Não adianta se jogar a culpa que foi a Eva que deu.
Mas eu comecei por inocência, falo de mim, né? Comecei por inocência, por ignorância, por sacanagem.
Porque você queria saber o que é certo e errado. Você queria ter o poder.
Eu quis pagar ela para ver.
Não é isso que a Eva diz? A Eva diz, olha, vai ser bom ter esse conhecimento que você está me falando. E aí come a maçã.
Paguei para ver e estou pagando, né, velho?
Então, se, como eu disse, fala bem claramente. Sabe, as pessoas, apesar de serem professores da lei, apesar de estar buscando que imposto a lei, na verdade elas querem o domínio, o comando. É por isso que vocês ouviram no mesmo livro o que outros falam completamente diferente. Porque eu não estou aqui para agradar vocês. No nosso livro base, você lembra disso, filha? Nosso livro base, lembra? Sabe o que é isso? Que ele lá atrás que nós disse os objetivos. No nosso livro base, nós fala assim: nós não tá nem um pouquinho preocupados com os problemas materiais da vida do ser humano. A não ser que isso afete na elevação espiritual. Como os amais afetam, nós não vamos resolver. Elisião não foi feita para satisfazer o homem. Essa é a primeira coisa que nós precisamos botar na cabeça. Elisião foi feita como de normas, como códigos, para lutar contra o ser humano ou contra a humanização do ser universal. E não para satisfazer essa materialização, essa humanização. Isso precisa ficar muito caro. Mas muito caro naquele que busca Jesus Cristo, ou naquele que busca Deus, ou naquele que busca Kisna, ou naquele que busca qualquer um mestre. Se for simplesmente para fazer o que você quer, aqui você não pode encontrar espaldo. Aqui na Bíblia, você não pode encontrar espaldo, porque ali não há espaldo para isso. Por isso que alguns dizem que nós é doido, né, filha?
Alguns?
Muitos.
Até muitos do próprio grupo, né? Que estão e outros que já saíram, né? Mas essa é a verdadeira iniciativa. Essa é a verdadeira ligação com Deus. Você não pode se ligar a Deus enquanto você não matar a sua humanidade. Como Kisna diz, sempre que a verdadeira Elisião está ameaçada, eu tomo carne. De Deus se pronuncia. E é por isso que não só nós, mas diversos outros grupos estão falando a mesma coisa. E precisa lutar contra você. Lutar contra o seu desejo de se satisfazer. Se você não lutar contra esse desejo, você vai viver eternamente escravo dele. E por viver escravo dele, você vai criar a lei. E por viver escravo dele, você vai obrigar o próximo a cumprir sua lei. Não há como servir a dois mestres ao mesmo tempo. Não há como você se servir e servir a Deus ao mesmo tempo. Senão você vai agradar um e vai desagradar o outro. É preciso decidir quem você vai idolatrar. Você ou Deus? Esse é o caminho que leva à elevação espiritual, a Deus. Como Jesus Cristo diz lá na frente, Senhor, afasta de mim este cálice, mas se não for possível, que seja feita a vossa vontade e eu vou continuar feliz do mesmo jeito. É isso. Não é simplesmente dizer, a partir de hoje eu não tenho mais desejo. Por quê? Porque eu não quero. Acabou de ter um desejo. É o contrário. É conhecer o seu desejo. É conhecer a sua imperfeição. E a partir desse reconhecimento, dizer, Deus, eu queria, mas o Senhor não fez. Louvado seja o Senhor. Eu disse aqui no dia que nós estudamos o ensinamento, que só o Kisna fala desse ensinamento, desse jeito, e que é o caminho mais profundo que vocês podem ter. Sacrificar o seu desejo a Deus. Deus, eu queria agora estar na minha casa assentado vendo televisão, mas eu não estou, atolando esse velho sábio. Louvado seja o Senhor! Louvado seja o Senhor! Senhor, eu queria que o quarto tivesse arrumado, mas não está. Louvado seja o Senhor! Não adianta você lutar, negar o seu desejo, porque ele está ali. Seria hipocrisia você simplesmente negar o desejo. Não adiantaria nada. É preciso viver em sacrifício a Deus. Isso Jesus Cristo nos ensina. Nós vamos estudar já na outra vez. E já estudou quando te falou, por que vocês se preocupam tanto com o que vocês vão vestir, com o que vocês vão comer? Deus vai alimentar vocês, vai dar roupa, fica tranquilo. Essa vida é sacrifício, ou melhor, a vida com os desejos sacrificados a Deus, é o caminho para a elevação espiritual. E é muito mais simples do que você querer acabar com o desejo. Mas para isso, precisa haver uma introspecção muito grande, para descobrir qual é o desejo. Às vezes é gritante de por que você vai à sala? Porque eu quero a sala limpa. Você assa um desejo fácil. Mas às vezes você não assa. Eu já fiz aqui, acho que te vi no São Paulo da outra vez. Eu perguntei: você é obrigado a espilar? A espilar. Não fiz, falei isso lá, não? Não, você não é obrigado a expirar, mas você que é a obrigação de expirar, tanto assim que você sente a falta de ar. Por que você que é a obrigação de expirar? Ixi, qual o problema de moer? Não, qual o problema de moer? Tá puta para moer, posso levar agora?
É, tem tanta coisa, a gente sempre acha que tem um bando de coisa para
fazer. Sabe por quê? Cheguei a obrigação de respirar, você deseja estar vivo.
Mas se deseja errado, desculpe, senhor, eu queria perguntar outro dia, bom, sem perder a linha que o senhor está falando.
Não, pode perguntar, todo você desejo, vai fazer a pergunta perfeita.
Todo desejo, você pode falar que todo desejo é mal-vindo? Desejo, sei lá, de comer arroz doce?
Desejo de estar vivo,
desejo de estar perto dela, ou perto do meu filho, desejo de ouvir o senhor falar. Eu vim aqui com o desejo do senhor falar.
Todo desejo é você com o dedo na cara de Deus. Eu quero isso. Se não me der, eu vou solar.
É uma exigência quase, né?
Claro. Mesmo o desejo de estar vivo. Não estou dizendo para todo mundo se matar. Eu estou dizendo que você tem que destruir a vontade de estar vivo. É bem diferente. Eu estou vivo, estou. Eu não estou, também não estou. Qual o problema? Então a gente, e é por isso que eu quis usar esse exemplo, desejos que estão tão escondidos. Sabe o que é um desejo? Você acabou de me perguntar se todo desejo é problema. Sabe o que é um desejo?
A vontade de alguma coisa. De ter alguma coisa, de sentir alguma coisa, de comer alguma coisa, de passar alguma coisa.
O que é um desejo?
É um desejo.
É uma necessidade, talvez, até não é.
Ah!
Deus sabe direto, né?
Sabe o que é o desejo? É a chantué para zelar a duplicidade entre o prazer e a dor, da onde ele vai se alimentar. O ego não se alimenta do amor de Deus, ele só se alimenta do individualismo, do prazer ou do sofrimento. Então, é ele que joga o desejo para, se Deus fizer, você tem prazer, ele se alimenta. Se Deus não fizer, você sofre, ele se alimenta.
Fatura dos dois jeitos.
Então, você tem que matar o ego. Mas você não pode matar o ego enfrentando o ego. Sabe por quê? Porque você é o ego.
Eu sou ele, né?
Como é que você vai matar você mesmo?
Eu sou a sujeira do meu...
E tem mais. Sabe como é que você... Quem é você? Que você peixa. Então o ego é que você peixa. E você só pode assim quando peixa. Como é que você vai peixar e matar o ego se o ego é que faz o peixamento?
É, menor. É suicídio quase, né?
Então você precisa matar o ego por inanição.
Você não alimenta o bicho, deixa ele...
Não dá nem prazer nem dor para ele. Ele vai morrer. Mas prepare-se, porque quando você começar a não dar o prazer nem a dor, ele vai ficar com fome, vai aumentar o desejo. Não é chantagem, não, é desespero.
Desespero. Já é desespero.
Vontade de se manter vivo.
Ixi. O bicho é resistente. O senhor falou aí 5, 6, 7, 8 mil vidas e ele continua cada vez.
Ali. E você está lá, vambora. E ele está rindo. E está lá caladinho, quietinho, dizendo pouco. Você está pensando que você quer, eu quero. Você vira escravo.